Boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação de Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal, declaro aberta a presente audiência pública realizada nesta data 29 de abril de 2026, com o objetivo de garantir a transparência e a participação popular na discussão de matérias de grande importância para o desenvolvimento do nosso município. Essa audiência terá a duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão dos temas aqui abordados. Informo a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Ibitinga. Estamos reunidos para discutir o seguinte projeto. O projeto de lei complementar 28/2025 altera a lei complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, e da outras providências da autoria da Prefeitura Municipal de Ibitinga. A população que está acompanhando a audiência pública de casa poderá fazer questionamentos sobre o assunto através do e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando no assunto audiência pública 29/4/2026, se identificando com o nome completo e CPF no texto. O arquivo com o projeto que está sendo apresentado encontra-se disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Em atividade legislativa, audiência pública em 2006, mês de abril de 29 de abril. Quero cumprimentar as autoridades presentes e os vereadores, os convocados, José Aparecido da Rocha, presidente da Comissão de Serviço e Ocupação de Solo, Célio Aristão, vice-presidente da Comissão, Murilo Bueno, secretário da Comissão, Antônio Ismael Alves de Mira, presidente dessa casa, César Hurtado, segundo secretário, Adão Ricardo, vereador, presidente da Comissão de Orçamento, aqui da Câmara de Ibitinga, Rafael Arata, vereador, secretário da CCJR. O Laerte Constantino, da Prefeitura Municipal, secretário de Habitação e Urbanismo. Silvio Osório, secretário de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. Laércio Moretti, Prefeitura Municipal, secretário de Serviços Públicos. Daniel Ponizelli, secretário de Planejamento. Daniela, né? Pozinelli, secretário de Planejamento e diretor de Articulação Federativa. Henrique Silva, secretário de Obras. Alex Victor, diretor do Meio Ambiente e também do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Ibitinga. Thaís Helena, secretária de Assuntos Jurídicos, representante do Pedro Wagner e secretário de Administração. Sérgio da Fonseca Júnior, que é um convidado, interlocutor do Poder Executivo. Frávia, secretária municipal, secretária de Comunicação, Prefeitura Municipal. É a convidada para essa audiência pública. Solicito, neste momento, o secretário da Comissão faça a leitura da justificativa do projeto em pauta.
Boa noite a todos. Vou fazer a leitura da justificativa. Segue com o presente projeto de lei complementar número 11/2025, para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 002, de 21 de agosto de 2009, e da outras providências. A presente propositura visa alterar especificamente o anexo 1 e anexo 4 da lei complementar 002/2009, passando a ser os anexos apresentados pelo presente projeto. A proposição tem por finalidade realizar a alteração da área anteriormente descrita como zona de expansão futura, passando a ser zona de interesse social. A alteração proposta se faz necessária para fim de realizar ajustes na legislação vigente, visando adequações às atuais necessidades da municipalidade. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei complementar para que seja apreciado pelos senhores vereadores nos termos da legislação sobre o assunto. Sendo que nos apresenta para o momento, respeitosamente, endereçamos os cumprimentos, atenciosamente, Florisvaldo Antônio Ferentino, prefeito municipal.
Vamos dar continuidade e seguir a audiência com uma dinâmica organizada para a exposição dos convidados após ser aberto para as perguntas. Aí eu convido aí os convidados para explanar, falar um pouco sobre o projeto.
Boa noite. Senhores vereadores, é o seguinte, está tramitando na Secretaria de Habitação e Urbanismo um projeto de um loteamento que se localiza acima do loteamento Flamboyant, que hoje é Zona de Expansão Futura, ZEF. Acontece o seguinte, quando do plano diretor em 2006 foi aprovado o plano diretor e definiu todas as zonas de expansão no nosso município. Zona de expansão restrita, zona de ocupação, de expansão urbana, várias zonas. E esta área que compreende entre o Córrego São Joaquim e demanda para o lado do Ribeirão São João e da rodovia SP-331, a Vitor Maida, foi colocado como zona de expansão futura, que era para não dar prioridade de expansão para aquela região. A gente, no plano diretor, priorizou outros lados para empurrar a cidade para esses lados e deixando isso aí para a zona de expansão futura. Isso foi em 2006. Hoje nós estamos em 2026. A expansão de Ibitinga foi muito grande, acima do esperado, né? E a cidade chegou na expansão. Necessário se faz transformá-la ela em zona de interesse social, porque é a característica dos loteamentos próximos a esta área. O que, que são zonas de interesse sociais? São loteamentos que permitem o lote mínimo 135 metros quadrados. Na zona de expansão futura, permite loteamento nela, só que tem mais restrições, inclusive o lote mínimo 160 metros quadrados. Acontece que muitos loteamentos são financiados pela Caixa, muitas construções financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, que exige um terreno barato para que se possa construir um prédio maior. Então, é interessante transformar essa área da expansão futuro, que se permite hoje terreno de apenas 160 metros, para as ZIS, onde permitiria o terreno de 135 metros, diminuindo o preço, então, final da obra, que é a característica que está acontecendo. Inclusive, este local está com chance de construir ali um conjunto habitacional financiado pela Caixa. Ainda depende de diversos documentos, inclusive da aprovação desta lei, para implantar isso aí. Porque seria, a princípio, casas subsidiadas que seriam cedidas para as pessoas de baixa renda, pessoas que são cadastradas no Cade Único, que têm Bolsa Família, para receber essas casas. Então, por isso, a necessidade de transformar a zona de expansão futura, né, que futuro acabou chegando em 20 anos. Na época, não se imaginou que a expansão da cidade fosse tão grande em 20 anos. Eu cito como exemplo o aterro sanitário, que também foi executado no período 2005-2008, quando eu era secretário do Meio Ambiente, e foi implantado o aterro sanitário junto com os técnicos da CETESB. Eu participei no projeto, no processo de aprovação, e foi implantado o aterro sanitário, que também tinha uma previsão para 20 anos. E com 10 anos ele já ficou saturado. Teve que ampliar, comprar mais áreas, ampliar o aterro, e hoje nem se deposita lixo mais, é feito transbordo. Por quê? Porque a expansão da cidade foi além do esperado. E assim é o caso desse zoneamento, que a cidade chegou ali antes do que se esperava. E 20 anos se passou, o futuro chegou, né? Então nós precisamos transformar essa área de zona de expansão futura para a zona de interesse social, que é a característica dos loteamentos que está acontecendo ali próximo dessa região, que é o que mais pede na cidade hoje. Ok?
Mais alguém?
Só um segundinho. Empresta para mim, empresta papel seu aí.
Nesse momento eu abro a palavra para os questionamentos, primeiramente pelos vereadores, em seguida para o cidadão presente. Algum vereador fazer pergunta? Presidente?
Senhor presidente dessa audiência pública, cumprimentar os colegas vereadores e ao pessoal do executivo, hoje em peso, né? Como sempre, convidados e vem participar conosco aqui das audiências. Audiências essas que são públicas e são publicadas no Diário Oficial por 3 vezes, diferentemente do que ocorre na prefeitura, que eles convocam lá na hora e estão realizando uma audiência pública nesse mesmo momento. Em detrimento à nossa audiência pública. Deveriam tomar mais um pouco de cuidado, porque nós estamos impedidos de participar de uma audiência lá por ter marcado uma nossa aqui há mais de 30 dias. Tá? E é um tema importante, que é uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que vai cair aqui depois e que nós vamos fazer também as nossas audiências, e que vão ser publicadas durante 3 vezes no Diário Oficial. Mas, fazendo só esse preâmbulo aí, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com a definição do meu colega, até porque a zona de expansão futura ela não tem, dentro da lei, a definição daquilo que pode e o que não pode, dentro dessa, naquela faixa ali onde está aquele círculo. Né? Se você pegar aqui pelos anexos que foram apresentados, eles não dão aqui, né, não tem aqui, o que pode e o que não pode naquela região. Né? Então, quer dizer, é um setor que está indefinido, não tem o que, não pode fazer nada lá, enquanto não se criar uma legislação. De fixar um zoneamento para aquela região, né? Uma alteração de zoneamento. A cidade realmente tem crescido, nobre vereador, ex-vereador, e essa casa tem acompanhado, tanto que tramita aqui projetos relacionados à expansão urbana, relacionados a zoneamento. Eu quero aqui deixar uma sugestão, e que foi, inclusive, indicação minha. Existem, ela vai passar, existem áreas que foram incluídas no perímetro urbano, são 5 áreas, se ela puder pôr a imagem, que não estão definidas o seu zoneamento. E que nesses locais já tem loteamento em construção. Loteamentos aprovados pela administração, que estão lá implantados, vendendo lote, e que não tem o zoneamento definido. Falha do do executivo. Não importa em que momento, mas é falha do executivo. Ela vai colocar. Então, eu vejo que seria um momento da gente fazer um estudo para, se a Câmara entender que essa área aí de zona de expansão futura seja zona de interesse social, e é um momento do Executivo e Legislativo definir a ocupação dessas áreas que foram incluídas no perímetro urbano e que não tem definição. Eu não sei como a pessoa responsável colocou nas diretrizes desses loteamentos. Se você não sabe o que vai ser naquela região, como que lá estão construindo casas, se lá pode comércio ou não. Então, houve uma falha lá para trás. Então, eu vejo que seria interessante fazer, sim, a revisão do zoneamento, mas que incluísse essas áreas. Essa é a minha colocação. Inclusive, passou por essa casa requerimentos que eu fiz, foi enviado para o executivo. Eu não sei se já chegou as respostas, mas esse é o meu posicionamento. É ali, ó. É que está clarinho, ó. Eu vou levantar aqui. Essas áreas são aqui, ó. É que está claro, ó. Está vendo aqui? Esse cantinho aqui? Aqui não tem aquele. Como é que chama aquele negocinho, né? Vapor aqui. Aqui, ó, tem uma área. Aqui não está ocupada ainda. Que é ali perto do caipiródromo, perto do trevo. Lá em cima. Já está sendo implantado um loteamento, que é do seu que das águas lá. Aqui, ó. Tem loteamento sendo implantado. Eu sei que são 5 áreas aí, ó, que não estão definidas. Aqui você não sabe o que é, ali você não sabe. Lá onde está sendo construído, ninguém sabe. E lá no canto também não. E estão sendo construídos aí os loteamentos. Então, seria o momento de definir essa área, esse zoneamento, aquele, aquele outro, e a mudança desse que está aqui. Entendeu? Ó, e já fazem 6 anos, ó. Foi em 2020 que foi feita essa alteração no perímetro urbano.
Vereador, realmente o requerimento do senhor está lá na minha secretaria e nós estamos fazendo esse levantamento dessas áreas. A questão está sendo o seguinte, nós temos que pegar o perímetro urbano, esse daí, a descrição aonde ele confronta, com a descrição do que foi ampliado, para a gente determinar área por área e fazer um mapa com essas 5 áreas que o senhor determinou, que realmente está fora do perímetro urbano, que não foi definida o zoneamento. Agora, eu queria só esclarecer que nesse ano e pouco que nós estamos lá, todo pedido de loteamento é feito análise para ver, tanto que o que aconteceu com esse loteamento, que a zona de expansão futura, pode, sim, construir loteamento nele, não com essas características das VIS, que são diferentes. Então, como a característica era as VIS, e a região tende a ser implantado e todo esse tipo de loteamento, então nós estamos transferindo isso para a zona de interesse social. Nada que futuramente alguma área, porque é muito grande essa área, né? Vai até lá o Ribeirão São João, né? Essa ampliação do perímetro quando foi feito. Nada que não importe, futuramente parte dessa área possa mudar por outra característica, industrial, alguma coisa desse tipo. Mas todo o loteamento que aconteceu nesse 1 ano e 4 meses que eu estou lá, nós tivemos que tomar cuidado para verificar um por um se é possível, se não é possível. E vou confessar para você que eu só tomei conhecimento disso aí com a sua informação. Eu não sabia. E ninguém da prefeitura, que está lá no quadro hoje, que estava lá, me alertou sobre o assunto. Então, a gente não sabe de tudo, né? Se tivesse me alertado lá no começo, com certeza eu teria tomado providência, tá certo? Mas nós estamos, sim, fazendo uma alteração, sobrepondo os dois mapas do perímetro urbano e descrever área por área, né? E daí já vamos ver o que foi implantado para ver se dá para manter a zona que foi determinada para aquele loteamento e avaliar essas outras que ainda não foi implantado nenhum loteamento, o que seria o melhor para o tipo de zona. Perfeito?
Não, eu quero que o senhor entenda que eu não estou aqui criticando a sua atuação, que eu sei que é muito brilhante na sua secretaria. Isso já vem lá de trás. É. Isso já vem de antes. Isso. Essas diretrizes foram dadas... Eu não gosto de ficar falando de administração anterior, outra, isso não interessa, o momento é agora. Eu quero que o senhor entenda que houve uma falha do executivo, não sei em que momento, talvez não seja nesse atual mandato, que não tomaram o devido cuidado em dar a diretriz para o loteamento e aprovar o loteamento. O senhor sabe disso. O quanto é difícil para aprovar um loteamento, a burocracia que existe. Mas tudo parte, qual que é o primeiro documento para aprovar um loteamento? Sai a diretriz da prefeitura. Né? Então, não deveriam ter dado a diretriz para esses dois loteamentos. Um eu sei porque que deram e um eu não sei. Tem coisas que eu quero, que eu gostaria de falar, mas eu prefiro não falar. Porque, sabe, eu já estou com uma certa idade, eu estou com medo de tomar uns processos, sabe? E não sei se depois dá tempo de eu responder todos, né? Mas é o seguinte, é um tal de um favor... Houve um favorecimento a pessoas que estão implantando esses loteamentos. Ah, houve falha da administração? Não sei, mas não pode acontecer isso, gente. Concordo, são áreas nobres que estão com loteamentos implantados e que você não sabe. Aí começa. Ah, deu a diretriz, o loteamento é residencial comercial, residencial é só residencial. Se tem o zoneamento, realmente, você não precisa nem colocar na diretriz se pode ser residencial ou comercial, porque o próprio zoneamento ele define. Né? Então, é um alerta só. Dá tempo de consertar, eu acho que tem que consertar. Né? Mas deixar essa proposta, senhor presidente, e o pessoal da prefeitura, que seja um momento para alterar essa região que se pretende, não sei se a Câmara vai aprovar ou não, e definir o zoneamento dessas áreas que já foram incorporadas lá atrás, em 2020.
Eu só queria concordar com você. É a prefeitura, não importa quem é o prefeito, quem é o secretário hoje. Sempre é a prefeitura. Não importa que ano que fez, só para exemplificar, a prefeitura está pavimentando, enfrenta a GRA hoje, um acordo feito na administração passada, doou a área para abrir a rua, mas a prefeita concordou que ela fizesse, que a prefeitura fizesse o pavimento. Chegou a 24, não fez. Tem que se fazer, estamos fazendo agora, porque foi um acordo da prefeitura, não importa quem assinou lá, se foi o ex-prefeito, foi o atual prefeito. Tem um acordo da prefeitura, tem que se cumprir, em qualquer época que foi feito, né? Tem que se cumprir.
Só para complementar o questionamento meu, você ficou ciente da questão da expansão quando?
Eu só fiquei ciente que...
Esse ano?
Assim que o Mira comunicou, foi esse ano, o fim do ano passado. Eu não tinha conhecimento que essa ampliação do perímetro urbano não havia feito uma lei publicada definindo que tipo de zona é, sabe? Qual é a característica da região. Eu fiquei só sabendo com o pedido de informação do vereador. Eu não sabia antes.
Porque é interessante quando uma gestão assume um compromisso com o município, saber o que está acontecendo no nosso município.
Bom, vereador, o senhor vai concordar comigo?
Mas não,
isso é uma questão específica.
Então, porque eu estou percebendo assim que...
Eu teria que voltar na legislação. Todas as leis aprovadas lá atrás, Eu acho que não é a minha função disso aí.
Mas, então, mas depois de um ano já deu para expandir bastante coisa. Aí não foi regularizado. Agora vai entrar em regularização. Entendeu?
Os loteamentos que caíram lá esse ano foi procurado saber se tinha. E tinha. Não tem nenhum irregular de um ano e quatro meses para cá.
Sim.
Tanto que esse ESEF nós estamos pedindo para Aziz, que nós encontramos que não poderia ser. Estamos pedindo se acontecesse de chegar, a gente ia verificar. Só que não aconteceu nenhum pedido de loteamento nessas áreas ampliadas.
Aí se essas áreas, por exemplo, não é para interesse social, como é que ficaria?
É, aí temos que perguntar para quem
definiu. Não, é porque, definiu, né? É porque tem algumas ações, dando algumas informações, é só porque essa questão de algumas ações do MP que vem fazendo, então é interessante, com a questão do Estado de São Paulo aí, porque se inicia uma coisa, se depois para depois de iniciou a obra, para depois pensar em zoneamento, é complicado, né? Não sei se...
Não é o caso desse ano, tá?
Tá. Não, não tem problema. Mais algum vereador?
Viu, vereador, inclusive eu também não sabia, porque é difícil para a gente acompanhar, até porque de 21 a 24 eu não estava aqui na Câmara. E eu só fui observar que essas áreas não estavam definidas, o seu zoneamento, foi quando entrou o projeto, esse projeto aí. Aí eu fui fazer uma análise.
Sim.
E eu encontrei que algumas áreas que estão dentro do perímetro urbano que também não estão definidas. E que eu acho que agora é o momento para se regularizar.
Rafael? Mais algo? Célio? Vou fazer uma pergunta, uma questão assim. Este mapa do perímetro está atualizado? Esse mapa está atualizado, o perímetro?
Aquele mapa lá é de...
O que foi enviado pelo projeto, está atualizado o mapa?
Está atualizado o perímetro, está certo?
Está atualizado o mapa do perímetro, né?
Tá,
o mapa do perímetro está atualizado?
Isso.
Está atualizado?
Isso.
Que você enviou para casa?
É.
Outra... Aí você acabou explicando, né? Porque não foi definido o zonamento das áreas que foram incluídas na última expansão urbana. Você explicou que você não tinha conhecimento, é isso? Eu já falo que quando você assume uma administração pública e vê o desenvolvimento na cidade, você tem que estar acompanhando como é que está a regularização das obras, das construções civis, se ela enquadra nos zonamentos ISO. Ou outro tipo de zonamento. Essa é a minha visão. Foram realizados estudos técnicos sobre a alteração das zonas? Foi realizado um estudo técnico?
Foi.
Para zonamentos ISO, de zonamento de...
Foi analisado a situação da região, qual a característica.
Você tem um estudo técnico sobre isso daí?
Para a gente definir isso aí, decidiu isso em cima de um levantamento, de um estudo.
Você tem tudo esse estudo? Tem uma ata? Tem alguma coisa registrada?
Não, não tem ata. Isso aí é estudo técnico nosso interno lá.
Então, tem como solicitar... tem uma cópia dessa análise?
Posso providenciar.
Certo. É porque é importante, porque se não ser um estudo técnico... Porque eu percebo que as coisas acontecem depois nós regulariza. Então, é meio complicado. Então, é preciso que tenha um estudo técnico, é preciso que... Por que essas alterações, algum motivo, explicar. Então, é importante enviar para essa casa uma cópia dos estudos, análises, para todos esses questionamentos sobre a questão da expansão do zonamento. Mais alguém? Vereadores? Nenhum?
Acho que eu ia fazer só uma colocação, vereador.
Sim.
Até... ajudando aí na resposta, essa proposta de alteração do zoneamento,
sim,
inicialmente ele passa no grupo de análise, né, que é o GAI, né, e depois é que, juntamente com os estudos feitos, depois é que eles enviam o projeto para a Câmara. Mas o primeiro passo, né, é dado dentro do GAI. que tem os representantes da prefeitura, do SAI, da Câmara.
Isso. E tem a ata do GAI, onde fala que foi discutido o assunto lá.
Isso. O representante aqui da engenharia então,
Por isso que quando vai passar, senhor presidente, para esta casa de lei, para a comissão e para a votação, é preciso se analisar ele completo, porque não adianta você aprovar um projeto sem ter uma análise, sem ter um estudo, sem ter um compromisso com aquilo que está por escrito, né? Que isso é ter... importante juridicamente até para a prefeitura, né? Não sofrer uma penalização. Mais alguém? Quer... a palavra, Rafael.
Muito obrigado. Eu queria inicialmente falar boa noite a todos, a comissão de ocupação do solo aqui, que hoje preside e organiza essa audiência pública. Todos os meus companheiros vereadores, representantes do Poder Executivo aqui presentes, servidoras, servidores da Câmara, público que nos acompanha no plenário. Eu queria dizer que eu entendo como uma mudança natural, na realidade, essa alteração de zoneamento. Eu imagino que quando a gente monta o perímetro urbano e a gente cria áreas de zoneamento, eventualmente isso vai acontecer. É um processo que, invariavelmente, em algum momento ocorre, né? Eu confesso que me incomoda um pouco, às vezes, a justificativa de que algo está sendo empreendido porque há um loteamento para sair, há alguma coisa para ser feita naquela região. Apesar de ver com bons olhos essa expansão, essa alteração, eu realmente fico incomodado com esse tipo de argumento, porque eu acredito que a gente não deve se motivar por esse formato de decisão, né? Eu entendo que talvez assim, o interesse privado de estabelecer um loteamento num lugar, porque há uma terra, há uma oportunidade, não deve ser o motor da mudança. O motor da mudança deve ser a articulação do planejamento da prefeitura de entender que chegou o momento dali acontecer essa alteração, né? Entendo que tem se expandido bastante para aquele lado da cidade. Eu costumo andar muito por ali, porque é a saída principal para quem vai para Tabatinga, quem vai para Araraquara, costuma muito pegar aquela área. Né? O mapa aqui apresentado no projeto, como o vereador Zé perguntou, eu acredito que na questão do perímetro está atualizado, mas na questão de presença de loteamentos mesmo ele está aquém, né? Tem bastante loteamento aqui que a gente sabe que já foi empreendido. Se eu não me engano, esse mapa é de 2021. Eu acho que eu tenho até uma... não com o zoneamento, né, mas uma cópia desse mapa lá para estudos da educação. Então eu tenho, acho que, uma noção de temporalidade. Mas, apesar de estar desatualizado, dá para identificar que bastante loteamento realmente surgiu dentro da zona de interesse social nessa região. Acredito que seja natural. Mas eu queria até entender aqui, pegar um pouquinho o gancho do que o vereador Mira falou e linkar até com outra coisa que a gente estava conversando outro dia relativo à expansão do perímetro urbano. Porque, observando aqui, existem regiões na beira da rodovia, que também, algumas até são zona de industriais, né? Mas há um interesse de expandir o perímetro urbano visando essa ocupação industrial, e eu acredito que aqui poderia ser uma oportunidade até para incluir, né, esses zoneamentos na aqui, acho que é a Vitor Maida, é, né? Não, Leônidas Pacheco, né? Uma expansão nessa região também. E eu queria entender... aqui, né? É que a Vitor Maida vem aqui, né? Hã? Aqui, a zona industrial também, né? Aqui está como interesse social, né? Criar uma faixa de industrial de frente à rodovia também ali, onde hoje é uma área de interesse social... algumas propostas, na realidade, de alterações, e entender um pouco, aproveitar a oportunidade, acho que é mais uma curiosidade minha, mas quais políticas estão sendo empreendidas para adensar a ocupação urbana nas zonas de adensamento prioritário? Porque, assim, um problema que eu vejo na cidade, a gente pode ver muito bem nesse mapa, você vê o adensamento no centro, e aí você vai, conforme isso vai indo para as periferias, vai ficando mais esparso. E a gente vai vendo assim, que sendo feitos loteamentos cada vez mais longe, isso dificulta muito o planejamento urbano, porque cria uma pressão muito grande da infraestrutura, de você construir novos equipamentos, unidade básica de saúde, creche, escola, enfim, transporte, é uma pressão muito grande que surge. Enquanto, por exemplo, eu não vejo, eu queria entender o que pode ser feito para promover verticalização, que diminuiria essa pressão em teoria, E também ocupar os vazios, né? Na nossa zona de adensamento prioritário, você tem vários vazios ainda. E por isso que eu pergunto o que pode ser feito. Porque eu acredito assim, se ali é a zona de adensamento prioritário, é onde a gente deveria estar focado na política pública para obrigar que ali fosse ocupado, para depois a gente ir aos poucos partindo para as zonas de interesse social. Porque apesar de da zona de interesse social ser um empreendimento, ter o viés econômico, logicamente, geração de emprego, a gente tem que pensar que são as zonas onde a população de baixa renda vai acabar ocupando, porque são, o nome eu acho que é muito autoexplicativo, né? Interesse social. São regiões onde vai ser mais barato, lotes menores. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não dá estrutura, como não tem sido dado, e não digo agora, eu digo ao longo de muitos anos em Bitinga, essa população fica muito marginalizada. Então, eu acredito que seria mais interessante a gente focar nesse adensamento próximo ao centro, né, nas regiões definidas como interesse adensamento prioritário, para depois partir. Mas eu volto ao início da minha fala, né? Eu entendo que seja um projeto, um processo natural. Eu entendo também que a gente não. Esses empreendimentos, eles dependem muito de vontade particular, vontade privada, e a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente quer. Mas eu acho que a gente poderia criar condições mais apropriadas para que aquilo que seria vantajoso para a prefeitura, para o poder público, para a população, fosse realizado. Não é inviabilizar, não é impedir que outros interesses tomem aqui, empreendam aquilo que querem, né? Mas talvez dá mais condições para que aquilo que a gente deseja, que aquilo que você... E a gente deseja, eu não digo nem a gente como indivíduo, né? Mas a gente como coletivo. Aqui a gente faz parte do mesmo coletivo que a administração municipal. Parte do executivo, parte do executivo. Legislativo e executivo. E o nosso interesse, acredito eu, é justamente favorecer a população da cidade. E entendo que isso seria realizado de que maneira? Criando menos marginalização, criando menos dificuldades... E seguindo o planejamento que foi proposto, que foi estabelecido tanto na lei de zoneamento, mas também em outras leis, plano diretor. Senhor presidente, eu queria fazer essa manifestação, acho que não cabe nem muito uma pergunta em si, acho que a pergunta talvez da questão das políticas para o adensamento populacional. Mas, no geral, o que eu tinha para falar é isso. Muito obrigado.
Só para complementar a sua fala, Rafael, foi debatido um projeto aqui nessa casa. Aí se falou muito da questão do investimento industrial, porque é vicinal, enfim, a ZI, a zona industrial. Presidente, nessa região, por exemplo, nada foi feito, não tá, assim, nada está sendo proposto de uma ZI, entendeu? Da pista adentrando 100 metros, 200 metros para construção de empresa, porque se debateram muito nessa casa aqui, falaram de indústria, falaram que não tem como, que é o progresso, mas como? Não tem nenhuma, assim, não há uma proposta, né? Não tem uma proposta para que seja ampliada nesse sentido, né? Está mudando para a zona de interesse social, mas, enfim, não temos uma proposta de industrial para a nossa cidade.
Posso ficar?
Pode.
Esclarecimento?
Pode.
Então, nós solicitamos a expansão de urbana, passar de zona expansão futura para ZIS, não por causa de um loteamento. Nesse período que eu estou lá, eu emiti 4 diretrizes, um loteamento acima do Flamboyant, que é o que nós estamos comentando, tem uma diretriz do lado do Flamboyant, tem a diretriz, não, esse eu já aprovei, e já veio do Grapoábio, Flamboyant 2, que é do lado da pista de baixo, né? Flamboyant 3 está sendo aprovado agora, e do lado do Flamboyant tem a diretriz que é uma área lá, que é dos herdeiros do Setim Motanari, tem uma nova diretriz ali. Então, como nós vimos que ali começou a expandir, no loteamento do Flamboyant 2, nós já exigimos uma segunda pista, já fizemos estamos construindo um mapa de uma avenida que vai sair daquela rotatória da Romão Dias, que foi feita ali na entrada do Anjo de Rosa, uma segunda pista para ir até no Pontilhão com uma avenida. porque ali começou a ter pedidos, vários pedidos de diretrizes. Só eu forneci 4 esse ano, ano passado. Então, como a cidade está indo, expandindo para ali, e a tendência é esse o motivo. Nós não estamos privilegiando um empresário.
O secretário.
Estamos abrindo espaço para quem tem área ali, lotear, e nós vamos implantar ali uma avenida que vai sair dali da Romão Fernandes até o Pontilhão. Aliás, a pista hoje que existe lá, a vicinal, Jambib Machalani, nós estamos contratando uma empresa para fazer o projeto de pavimentação, onde nós já temos um compromisso com o DR de pavimentar essa pista. Os loteadores vão colocar a segunda pista. Isso já está em diretriz dos dois loteamentos que foi fornecido diretriz do lado de baixo da Jambib Machalani. Então, ali, a tendência é essa. Agora, muito bem colocado na região próxima da estrada, Vitor Maida, poderia ser, sim, ali uma região de expansão industrial. Mas eu acredito que dentro da ZIS possa construir indústria também. Eu não lembro de cabeça, mas dentro da zona de implantação, de interesse social, eu acho que pode construir indústria também.
Mas não tem aquele conflito residencial-indústria mesmo?
Então, mas
e, se não me engano, tem uma questão tem uma ZIS aí que organiza essa questão, essa ocupação, né?
Quando a gente faz o loteamento e tem uma quantia de lote, então, os lotes de frente para as avenidas, então a gente faz de uso misto.
Sim.
Geralmente, misto é residencial comercial. Quando é industrial, o loteador tem que falar que o interesse é industrial para a gente analisar, ver se pode colocar e se é favorável, se é uma situação que favorece a instalação de indústria. Tudo é feito embasado em estudo, né? Não é simplesmente aqui pode, aqui não pode. É tudo determinado com estudos.
Senhor secretário, só para esclarecer mais um pouco minha fala, que eu não quis fazer aqui nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de ofensa. Eu acredito na intenção, eu só quis expor que eu acho que o argumento ele não é confortável. Eu acredito que se vocês estão propondo essa alteração, provavelmente não parte de uma pessoa que está loteando ali, parte de uma observação de um cenário que está ali se compondo. Mas é que o argumento a ser utilizado, que a gente vai fazer uma mudança por conta de um loteamento, às vezes ele é muito desconfortável de se ouvir. Eu acho que essa sua segunda explicação ela ficou muito mais clara, muito mais evidente o que tem se desenhado naquela região. Foi só uma colocação nesse sentido. E na ZIS, eu pesquisei aqui, ela permite indústria não incômoda, né? Aquela indústria de pequeno porte. Mas ali, eu acho que aproveitando até a beira da rodovia, seria interessante na indústrias maiores, né? Indústrias com maior potencial. E até é importante a gente revisar também, porque no município a gente vê muito essa expansão. A gente ainda discutindo esses dias, né? O vereador César também estava conversando comigo, dessa questão da expansão das fábricas, expansão dos salões de bordado. E eu acho que há uma mudança, né? Eles não são mais necessariamente indústrias não incômodas. A gente já tem máquinas mais barulhentas, a gente já tem um fluxo de movimento, de tráfego muito maior nessas regiões. E talvez não está mais compartimentado dentro dessa categoria necessariamente, porque apesar de historicamente fazer sentido, eu acho que nossa realidade atual também é outra. Então fica uma outra sugestão, talvez para revisar essa situação, né? Eu não sei como funciona o enquadramento do salão dentro disso, se é uma indústria não incômoda, se não é, mas talvez seja a hora também da gente fazer uma reavaliação desse cenário. Porque a Bitinga tem crescido, eu usei, acho que terça-feira aqui na sessão, um exemplo, eu moro aqui no Santa Teresa, que é um bairro antigo, e eu vejo moradores já mais velhos do bairro, que as famílias já não moram aqui, os moradores ficam na casa, eles falecem, a família vende a casa, uma casa antiga, e vira um salão. E ali perto de casa não tem problema. O Moretti, esses tempos atrás, teve que recapear um buraco porque o caminhão parou para abastecer embaixo da Igreja Santa Teresa. Parou para descarregar ali e afundou o asfalto, né? Então já não sei se é uma indústria de pouco tráfego, já é um tráfego mais elevado. Acho que cabe uma reavaliação.
A questão também É a mesma coisa da ampliação do perímetro urbano. A cidade chegou no limite, extensão de expansão futura. Nada natural que a gente regulamentar essa expansão futura. Porque o futuro chegou, então nós estamos regularizando. E com uma tendência de interesse social, por isso foi decidido a implantação das zonas de interesse social. Mas a faixa lindeira, a pista, né, a SP-331, era interessante, sim, determinar que ali implante ali uma faixa industrial. Tá certo?
Eu também acho que a colocação do vereador Zé Rocha e do Rafael é extremamente importante. Porque se a gente definir ali, se o executivo definir uma faixa industrial em frente ali da rodovia Vitor Maida, só existe um loteamento hoje aprovado, que é residencial, que chega até ali na Vitor Maida, né? Que é aquele que está do lado ali da estação de tratamento. Então, seria até uma sugestão de definir uma faixa em frente à rodovia e já como industrial, né? Assim como tem lá no trevo de Itápolis, onde ali vai para o Caipiródromo ali, onde já está no perímetro urbano, definir também como industrial toda a frente.
Que é uma área que não está definida. Isso. A zona ainda, né?
Ali onde tem o Canela, onde tem aquele motel ali, definir a frente da rodovia também como industrial. E também já aproveitando, já tem até um pedido também de diretriz ali em frente do Caipiródromo até na entrada do aeroporto, também já tem inclusive um pedido de loteamento industrial, né? Também eu acho que seria interessante, já que está mexendo, também definir uma faixa ali de área industrial. Então seria do trevo até na entrada do aeroporto, né? Porque depois ali adiante já tem outros loteamentos. Enfim, definir em frente as rodovias como sendo de área industrial.
Oportunidade de eu dizer aqui uma situação, não é realmente sobre o assunto, mas nós somos mais velhos. A estrada Vitor Maida, o traçado dela nunca foi este que é hoje, do córrego São Joaquim até o trevo. Ali ele foi alterado quando o fechamento da barragem, porque inundou a ponte de Laranja Azeda e a estrada que ligava Araraquara a Bauru, que passava ali, hoje a estrada Laranja Azeda, era uma estrada do estado que ia para Bauru, passava em Iacanga Areal. Então ela foi alterado o traçado dela ali. Mas o trecho dali, de frente do tratamento de esgoto, até o trevo que vai para Laranja Azeda, ainda tem uma faixa do DR, que é de 50 metros, que é a faixa. E eu sugeri ao prefeito e solicitamos ao diretor do DR para pavimentar esse trecho. Eles vieram aí, analisaram e concluíram que tecnicamente não tinha necessidade. E qual foi o argumento que eu usei? Que ia desviar um pouco o tráfego do nosso trevo, que já está bem sobrecarregado, que principalmente fim de semana, pessoas que vêm de Araraquara, Matão, que tem rancho aqui no nosso município, que tem que ir lá no trevo e vem. Então, eu argumentei que diminuiria o trânsito ali, né? E argumentei que a abertura desse trecho da rodovia apareceria novas frentes para poder implantar novas indústrias, tirando da cidade, né? Mais uma faixa lindeira aí que seria propícia para a implantação da indústria. A resposta que me deram lá do DR é, agora talvez politicamente vocês conseguem. Então está na hora dos vereadores, se tiver algum deputado, ir lá e, ó, nós estamos pretendendo isso, tal, porque a resposta já foi, no momento, não. Mas um trabalho político, eu acho que se os vereadores acamparem esse pedido meu aí, do prefeito, aliás, sugestão minha, pedido do prefeito, e algum deputado ir lá na superintendência do TR, vamos, 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 pode ser que saia, perfeito?
Essa é uma coisa que eu cumprimento, porque tem a estação, a ET, por isso que eu falo, salvo engano, vai ser um loteamento, vai sair loteamento ali. Por exemplo, ali é Vitor Maida, ali, não é isso? Então, isso foi, é por isso que estou falando, a ANSI foi muito debatido, que é da indústria, da indústria, da indústria, da indústria. E nós temos um amplo espaço físico que pode ser expandido para trazer indústria, inclusive, como você está debatendo aí, que a questão de política, isso não vai demorar muito para a duplicação chegar até a Washington Luiz, para quem hoje temos a Shopee, com certeza chega ao Mercado Livre, chega, talvez vai depois chega a Amazon e outras empresas. Eu não, eu, só isso que eu queria entender, por que, que ainda não, sabe, tem uma certa assim, de querer trazer para um canto, e sendo que o maior meio campo industrial é para aquela região ali. A partir do momento que instalou a Shopee naquele ponto ali, e, né, indo para a Vitor Maida ali, vai ser o foco para a indústria. Inclusive, tem um Bordados Ricardo, já está ali. Aquela, agora, por exemplo, quem vai morar perto de uma estação de tratamento? Ah, vamos falar em qualidade de vida. Você entendeu? É complicado, né? Então, são coisas aí que pode empreender, né?
É, perfeito, vereador. Ali não é que vai implantar, já está implantando. O loteamento já foi aprovado. Já.
Então, foi aprovado e não houve essa né?
Foi aprovado há muito tempo e está sendo implantado lá um loteamento residencial de 1.500 lotes. Entendeu? Então, e não foi pensado nessa faixa lindeira. Porque ali também, sabe, tem uma mata ali que a CETEB não permitiu derrubar uma árvore. Da estação do tratamento até lá em cima, é uma mata atlântica, mata virgem. A CETEB não permitiu derrubar uma árvore. Então, essa faixa, de qualquer jeito, não teria indo.
Correto, tranquilo. Camila, tem algum questionamento? Online, Camila? Não? Por presente? Quer fazer? Tem alguém mais que falar? Que estão presentes, quer falar? Usar alguém da prefeitura? Planejamento? Adão, uma palavra.
Que quero cumprimentar o presidente da Comissão de Solo, o vereador Zé Rocha, como também cumprimento o presidente dessa casa, o vereador Mira, como cumprimento os demais vereadores, a todos os representantes do Executivo, né, a todos aqueles que se fazem presentes no nosso plenário, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Eu queria tirar uma dúvida com o secretário a respeito desse projeto no qual, né, a gente está debatendo essa noite, que é a Zona de Interesse Social. Nós temos ali a IBG Romão Fernandes, que pega aqui do trevo, né, do Ângelo de Rosa e vai até o trevo do posto ali abaixo, que chega na rodovia Victor Maida. Com essa zona de interesse, né, social, a questão das diretrizes, porque ali vai precisar fazer pista dupla, igual tem até ali no Jardim Alzira. Até o Jardim Alzira é uma pista para você entrar na cidade e outra para você sair. Como vai funcionar essa questão para dar continuidade na ampliação dessa rodovia, chegando até a rodovia Victor Maida?
Vereador, nós já fizemos um levantamento plano altimétrico, vai até no São Gabriel hoje, né?
Isso, São Gabriel, isso. Alzira, São Gabriel, isso.
Até lá no posto de Tico, já foi feito o levantamento plano altimétrico. Nós estamos implantando esse desenho, esse mapa, para a gente começar a projetar a duplicação da Romão Fernandes até lá no posto de Tico, já tem um trevo. Aí, não exatamente que a prefeitura vai executar, mas quem for lotear ali, nós vamos já exigindo que se faça a segunda pista de quem está do lado esquerdo saindo, né? E com certeza, lá do aterro sanitário para baixo, talvez a prefeitura vai ter que fazer, porque dificilmente vai ter loteamento até lá, né? A gente já teve sondagem lá na prefeitura, não sei se vocês passam lá, vocês viram um muro executado lá.
Sim.
lá é alguém que está querendo colocar lá uma... Não é exatamente uma indústria, parece que é uma transportadora.
É um negócio, né? De transportadora. Isso. Transportadora.
E do lado, já teve no, na administração passada, não na minha, um pedido de diretriz para um loteamento ali que não vingou. Aí já prescreveu, já está arquivado, depois desse muro. Então, quer dizer, já está chegando lá. Tem uma indústria do lado esquerdo, tá certo?
Isso, isso.
É? Então, quer dizer, ali também é outro canal, que se a gente duplicar, facilmente vai virar loteamento. Assim como nós estamos propondo na Jambi Machalane. Hoje ela não é pavimentada, mas o DR vai pavimentar o leito hoje e nós estamos exigindo nas diretrizes a segunda pista para ir uma avenida dali até o Pontilhão. Então, a gente está, em cada loteamento que sai, está exigindo que se implante avenidas, porque Bitinga não tem avenida. Foi feita a perimetral e não foi projetado as radiais para sair do perímetro, né? Que era perimetral, né? Então, a gente está acabando agora, mais para longe, pedindo essas avenidas. Porque é onde concentra o tráfego e do lado onde são os bairros não tem tráfego, né? Mais segurança para os moradores. Então, a gente está exigindo em todo o bairro, principalmente nas áreas maiores, que se faça avenidas, entendeu? Para direcionar o tráfego nessas avenidas. E esses dois lugares, e é prioridade da gente duplicar. Tanto a Jambi Machalane como a Raimon Fernandes. Já estamos fazendo os levantamentos.
Então, saindo essa zona de interesse, automaticamente vai sair uma diretriz para o responsável do loteamento para a questão da ampliação dessa rodovia. Não,
porque ali, o senhor citou ali a Alzira.
Isso.
A Alzira já está implantando do lado o Cristiane. O proprietário da região ali já tem o loteamento aprovado do lado direito da Romão Fernandes, que chega lá nesse loteamento que nós estamos pleiteando. Então, ali... E atrás do Alzira, atrás do Adriana, também já tem diretrizes naquela grande área ali, entre esses loteamentos e o Mirante, já temos diretrizes ali fornecidas para loteamentos ali também. Entendi. Tudo de interesse social. A zona é de interesse social e o proprietário vê a oportunidade de implantar loteamento ali, porque tem mercado para casas populares. Então, essa é a procura. Infelizmente, é o que está acontecendo em Bitinga. E Bitinga hoje vai virar uma cidade... Vai virar não, já é uma cidade industrial e isso tem que se expandir e precisa de moradia, né? É uma cidade dormitório. É o que está acontecendo em Bitinga.
Com a palavra.
A colocação do nobre vereador é muito importante e a resposta do secretário... Mais ainda, realmente tem que se criar acessos à cidade, né? E a Romão Fernandes, com certeza, será o terceiro, quarto acesso à nossa cidade. À medida que chega os loteamentos, o poder público deve ir, sim, solicitando essa construção de uma pista ao lado, né? É muito importante. Tá? Parabéns a sua colocação, mas isso aí precisa colocar no papel. Porque entra a administração, sai a administração, e você sabe que...
Eu estou tomando esse cuidado. É. De cada sugestão no loteamento, por exemplo, a gente já sabe aí. Eu, por exemplo, quando eu estava lá na Secretaria de Obra, eu exigi que o São Domingos fizesse uma segunda pista do lado da Walter Piff. Saímos, dali para frente, construiu indústria, ninguém exigiu, matou a avenida. E isso estava no plano diretor. Quer dizer, não se cumpriu o plano diretor lá de 2006. Então, tem que fazer o traçado, o prefeito tem que decretar de interesse público aquela faixa, e a hora que a pessoa vier querer construir... Não pode, ali é interesse público e não pode construir. Eu estou tentando, fazendo um estudo também ainda para apresentar para o prefeito, né? Vocês vê que os senhores verem que tem a estrada Vitor Maida, que ela vem, passa no Trevo, e depois tem a que vai para Itápolis, sabe? Então, nós estamos contornando, a cidade já é contornada por rodovias, três rodovias, né? A SP-331, a SP-304, que é a que vai para Borborema e a que, Bariri, e a que vai para Itapes. Então, se a gente pegar de lá de cima tudo aqui, nós já temos contornando a cidade mais de 60%. Então, eu estou sugerindo ao prefeito, dali a gente vai duplicar ali do aterro sanitário até no posto do Titico, a gente seguir reto uma rua, uma estrada, para fazer a via do contorno da cidade, certo? Um anel viário, que todas as cidades têm. A gente vai passar lá por cima e sair lá para cima, lá no Roseira, fazendo uma rodovia de contorno, para desviar totalmente o tráfego, né, de centro da cidade. A gente está com esse estudo aí para ver se consegue implantar no futuro, né? Não vai ser nesse mandato, claro. Mas se a gente já deixar, que nem o senhor falou, o traçado definido, a ideia definida, é claro que vai ter que passar aqui pela Câmara, para a Câmara aprovar essa abertura de estrada, né? Mas é uma ideia que a gente tem lá, que está tentando fazer. Gostaria do apoio dos vereadores depois para a gente tornar isso aí realidade.
Flávio, é possível dar uma contribuição com o diretor de planejamento do nosso município sobre a... Daniela? Ou perdão? Daniela, é possível? Daniela.
Vereador, o que, que você está perguntando para ela?
Um diretor de planejamento é importante, né? Ouvir alguma sugestão, alguma colocação sobre essa questão. Presidente?
Outra coisa, eu gostaria de fazer uma colocação também, nobre secretário, é que na última definição do arruamento, vias, futuras vias, tem um traçado de uma perimetral, não essa que o senhor sugeriu, mas tem um traçado de uma via...
Segunda perimetral.
Isso. Nesses bairros, nesses loteamentos que são cortados, vamos dizer assim, por esse traçado, tem algum loteamento que já chegou nesse traçado?
Não tem nenhum. Não, né?
Que aí precisa tomar o cuidado de também, quando respeitar esse projeto nos futuros loteamentos que possam vir, né, ali nessa região. Isso, então, não, ainda não tem nenhum loteamento.
Não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Nenhum caso. Tá. Pelo menos nesse ano, tá, Mira? Não sei, 2004. 24 para trás, tá certo?
Daniela? Olerte.
A Daniela é diretora, não, ela não é secretária de
planejamento. Diretor de planejamento.
Diretor de convênio.
De convênio, tá? Não está mais no planejamento? Está no planejamento. É.
Diretora de planejamento, uma área dela é só convênio.
Alex? Isso é uma pergunta, Olerte. São 1.500... lote ali na perto da estação ali, liberado. Não teve nenhuma contrapartida para o município, OBS, creche, escola. Uma ocupação de 1.500 ali seria uma população por baixo, por 4, 6 mil habitantes. Onde estaria OBS, creche, escola naquela região?
Esse projeto foi aprovado lá em 2022, 21 ou 20, eu não sei, tá certo?
Sim.
Então, não foi exigido. A única coisa que foi exigido do loteador é... Existe o emissário do esgoto, né? O interceptor do esgoto, que passa lá no Verona e tal, e esse interceptor vai até o tratamento de esgoto. A família da Laco, que era proprietária do local na região, doou 15 metros, uma faixa de 15 metros, para passar essa tubulação. E essa tubulação interliga aqui no IP5 com o Verona. Foi a única questão que foi solicitada na época para o loteador pavimentar esta rua, né, do loteamento dele até o IP5, o Verona. Foi a única questão que foi pedida na época para a prefeitura.
Sim. Tá? Aí você, com todo esse crescimento, você acredita que o poder público consegue fazer toda essa estrutura oferecer, sinalização, segurança, escola, creche, tudo isso aí, infraestrutura. Porque todo mundo fala que é um crescimento, que é fonte de recursos, é aumento de receita, mas se percebe que até agora, a gente percebe que o município deixa muito a desejar nesse sentido.
É, vereador, conforme existe a necessidade, cria-se aí os projetos e os solicitação de verba do Estado para implantar. Vai ser implantado no Planalto Paraíso, é Planalto Paraíso, Daniel? É, uma escola, creche e uma UBS, com recurso do Estado, tá certo? Assim como no São Domingos também vai ser implantada uma escola pelo Estado, tá certo? Então, a gente tem que ter essa parceria, porque a prefeitura somente não é possível. Então, lá nesse loteamento, eu preciso ver, mas deve ter área institucional enorme lá, tá certo? Para se construir escola e tal. Mas não foi solicitado para o loteador. Aqui em Bitinga, a única contrapartida que tem é da área institucional, só, de 3%.
Por que eu estou te falando isso? Que eu não vou citar o nome, porque depois eu vou perguntar lá para saber se cumpriram. Porque a concorrência que esteve lá na construção de 1.500 casas, que ia fazer isso. Escola, creche, ponto de ônibus, cobertura e praça, com toda essa estrutura, e essa empresa ganhou para essa estrutura, para fazer essas 1.500 casas, para a construção, para esse loteamento de 1.500 casas. Então, percebo que Bitinga ainda deixa a desejar nesse sentido.
É uma empresa de Marília, se eu não me engano, que está na negociação com o empreendedor, e teve na prefeitura, que a gente precisa dar o aval, tal. E tem essa proposta da construção das casas e algumas contrapartidas. Eu não posso te dizer quais são.
Bom, mais alguém? Presidente?
Essa sua colocação é importante. Só que é difícil para o município exigir o que não está na lei. Então fica aí uma sugestão para que possamos fazer um estudo e exigir... o loteador tem um loteamento pequeno, mas que não vai ter nem escola lá. Mas tem que definir por regiões. Como ele falou, do Flamboyant, tem Flamboyant 2, 3, 4, naquela região toda ali, da Habib, ali vão criar vários empreendimentos. Né? A creche que tem lá não vai dar conta.
Não vai
atender todo esse pessoal, essa demanda. Mas isso vai demorar. Tudo bem, vai demorar, mas um dia vai chegar. E tem que pensar para frente. Se ele está falando, se ele falou de uma futura perimetral, temos que pensar. Talvez não para nós, mas para os nossos netos, para os nossos bisnetos, sei lá. Definir por regiões. Olha, essa região aqui vai ter que fazer uma UBS, aqui vai ter que fazer uma escola, e colocar na lei, entendeu? Mas o meu loteamento é pequeno e eu não vou fazer. Mas que ele dê uma contribuição para o município, fazer um caixa, para no futuro fazer isso aí. Como é da compensação do SAI. Porque é o seguinte, todo mundo quer fazer loteamento, mas poucos querem colocar a mão no bolso, tá? E o que acaba ficando? Eu trabalho com isso, agora dei uma parada, mas eu trabalho com isso. O loteador, ele não quer saber, não. Ele quer fazer os lotes, fazer a infraestrutura e vender lote. O que vai acontecer depois, fica para o poder público. É roçar terreno, é consertar o asfalto que foi mal feito, é a iluminação que queima, é a drenagem que entope o bueiro. Fica para o município. Então, precisa exigir mais do loteador, né? Porque o cara fatura, hein? O cara fatura. Então, colocar numa legislação, fazer uma legislação própria para isso.
Presidente, eu estive nessa audiência, acompanhei um pouco. O que foi interessante nessa audiência, sobre essa questão aí, que tinha o atual prefeito, o ex-prefeito, pessoas que já passou no poder público, pessoas de interesse de pleitear a eleição eleitoral, todos discutindo o crescimento e o futuro da sua cidade. sem a bendita politicagem. Todos estavam sentados numa mesa composta com as pessoas, autoridades competentes, pessoas, o atual gestor, com o ex-prefeito, com o futuro, pessoas que pretendem fazer esse empreitamento político, discutiram a proposta para o futuro planejamento da sua cidade, com qualidade de vida, com educação, saúde, segurança, estrutura, quem adequasse nesse corpo era pleiteado, era cedido para ele. Então, houve uma concorrência muito bonita. Eu vi sentado no público pessoas que já foram prefeitos, pessoas que já saíram da administração pública, mas acompanhando o desenvolvimento da cidade.
Eu queria fazer mais uma colocação. Vereador Mira, o que você disse perfeitamente. A partir do momento que eu entrei na prefeitura, lá como secretário de Habitação e Urbanismo, eu exigi que os engenheiros da prefeitura e que os engenheiros do SAAI acompanhem as obras de loteamento.
Isso é importante.
Porque o loteador faz o loteamento e depois ele vem e pede o TVO, que é termo de verificação de obra, que é entregar o loteamento. Aí que vai um representante da prefeitura do SAAI dar uma verificação lá. Eu falei, gente, nós temos que acompanhar a obra, porque depois de 5 anos, a manutenção é da prefeitura. É uma obra particular, mas que vai ser doada para a prefeitura. Então, a prefeitura tem todo o interesse de exigir que seja feito perfeito aquele loteamento. Então, eu exigi que todos os loteamentos sejam seguidos pelos engenheiros da Secretaria de Urbanismo. Eles fazem visita toda semana em quase todos os loteamentos. Está trabalhando? Passa lá. E eu exigi também que do SAAI faça a mesma coisa. Porque se ele faz um trecho lá, uma quadra, fez a tubulação de água, fez a tubulação de esgoto, eles inspecionaram, bateram uma foto, registraram, fizeram um relatório, está feito. Quando do TVO, eu já tenho aqui tudo anotado, não preciso ir lá ficar abrindo um PV para medir, ver onde está o registro, para ver se ele está funcionando, se colocou. Então, tem que acompanhar a obra. Então, isso eu estou exigindo. Outra questão que o senhor disse da área institucional... Eu também fiz loteamento em Matão, e lá em Matão tem uma legislação que a gente vai sugerir aqui também. Lá a área institucional é 5%. Aqui nossa é de 3 a 5. Era 5 no plano diretor. Depois alguém sugeriu de 3 a 5, todo mundo faz 3. Ninguém vai fazer 5 se a lei permite fazer 3. Então lá em Matão, o que que acontece? Tem 5% de área institucional. Como nós temos aqui um monte de área institucional abandonada, de todo esse loteamento. Lá tem lei que a prefeitura leilou essas áreas institucionais. Só que para cada área institucional tem que ter uma lei específica, tem que estar no plano diretor e tem que estar na lei orgânica que permite fazer esse leilão. Então, é feito o leilão dessas áreas institucionais, qualquer um vai lá, arremata, faz o que quiser, e a prefeitura arrecada esse dinheiro para fazer ao melhoramento nas vias, nas escolas, tal. Uma outra opção que tem em Matão, tem os 5% de área institucional. Aí eles fazem uma análise da região. Ó, já tem escola, não precisa escola. Já tem UBS, não precisa do UBS. Então, o valor que, daquela área institucional, que corresponderia a 10 lotes, por exemplo, você vai fazer os 10 lotes, mas esse valor que vai ser avaliado lá, quando apresenta a avaliação da área para a gente fazer a caução dos lotes, vai o loteador fazer benfeitoria, não no loteamento dele, porque é tudo novo, mas no loteamento vizinho. A escola está lá precisando de uma pintura, ou a rua está esburacada, precisa de um recape. Ele vai fazer em troca daqueles 5% de área institucional que vai ficar abandonada e que no futuro lá em Matão eles leiloam. Então, já na implantação do loteamento, ele já não deixa esses 5%, mas ele tem a contrapartida de fazer melhorias nos bairros periféricos que tem uma escola antiga, precisa de uma ampliação, de uma UBS, de um posto de policial, né, de uma creche que está lá precisando de reforma ou de equipamento, ar-condicionado, sabe? Alguma coisa. E a própria vias, né, que muitas delas precisa de recape. Então, sobraria para esse loteador. Então, a gente vai propor aqui para a Câmara esta lei. Mudar a lei orgânica, implantar no plano diretor e depois vamos leiloar uma área adicional. Tem que ter a lei específica. Eu tenho contato lá com o Matão, com o diretor de secretaria de obra e urbanismo lá, ele disse que no último leilão que fizeram lá recentemente, arrecadaram 25 milhões de reais. É. Só que nós temos que casear esse, essa arrecadação em obras e infraestrutura na região.
Senhor presidente.
Pois não, Rafael.
Eu queria aproveitar um pouco o gancho também, fazer uma correção. Eu acredito que o secretário falou das creches, né, do Planalto Paraíso, da UBS, do Planalto Paraíso. Só fazer uma correção que, na realidade, as verbas e convênios são do governo federal, não do governo estadual. E puxando, que eu acho, eu sempre falo, Planalto Paraíso, eu acho que é um bairro muito bom, muito bonito, o pessoal gosta daquela região, mas eu entendo como um grande erro de gestão, de planejamento mesmo. Por quê? Porque é um bairro muito afastado, longe de todos os equipamentos urbanos. Até, tanto na relação da creche quanto da UBS, eu participei da articulação para que Ibitinga tivesse esses projetos aprovados. E na questão educacional, eu posso falar, porque é a minha área, eu tenho um pouco de propriedade, não é a área de Ibitinga, Planalto Paraíso, que há mais pressão, há mais demanda por vagas para a gente construir uma creche, mas é a área de Ibitinga que está mais desassistida. Ontem eu falei na sessão isso. Escolher onde vai ser construída uma creche, no Planalto Paraíso ou outro bairro, é uma decisão muito difícil. Por quê? Você tem que pensar numa região que você não vai lotar a creche, mas é uma população que não tem outra opção. E numa outra região que a população tem outra opção, mas todas estão lotadas. Por conta de medidas como essa, né, de a gente expandir, às vezes, de uma maneira desregrada, impensada, não voltada para esse interesse público que eu estava falando na minha outra fala, é que a gente chega a um momento de ter que fazer essas decisões, de tomar, pensar onde a gente vai fazer investimento, e dificulta, né? Eu fico muito feliz por você colocar na sua fala que vocês têm se espelhado um pouco em Matão. Eu tenho uma familiaridade com Matão, porque o prefeito de lá é um amigo meu, é de Ibitinga, o Cido, além de ser o de Ibitinga, né, mas também é um companheiro meu de partido. E Matão tem várias gestões, na realidade, de gestores muito competentes. Antes do Cido, também o já falecido, né, saudoso Adalto, também do PT, que fizeram, assim, eu acredito nisso, né, gestões comprometidas ao longo de muito tempo acabam dando resultado. Às vezes, no curto prazo, você não tem aquilo que você almeja, mas a gente está aqui depois de talvez 16 anos, 20 anos, se espelhando em algumas coisas que foram feitas no passado. Talvez aquilo que a gente está almejando fazer agora também não vai dar resultado ano que vem. As áreas institucionais, até complementando, eu acho importante essa proposta, eu estava estudando a lei de parcelamento urbano, notei essa questão do 3% ou 5%, na verdade, é puxar para baixo, né? Eu acho que nenhum loteador, por boa vontade, vai olhar e falar assim, não, vou dar 5%, vou dar o máximo. Vai se pautar pelo mínimo, acho que é uma lógica básica, capitalista. E uma outra questão que eu também estou estudando, estou até elaborando uma minuta, um anteprojeto, mas as áreas institucionais, muitas vezes, que são destinadas, são aquele canto, aquelas áreas de resto mesmo do loteamento.
Vereador, nós estamos tomando cuidado agora de não se permitir mais isso.
Sim.
Do ano passado para cá, as áreas institucionais tem que ter umas medidas favoráveis para um prédio. Uhum. A gente tem barrado. O pessoal vem ali, sai a zero aqui, sai 40 metros lá no fim com 200 de comprimento. O que dá para construir? Nada.
A única limitação, acho que a legislação atual impõe, é a declividade, né? Acima de 10% você não pode transformar em institucional. Mas eu acho importante, eu parabenizo essa prática de vocês, mas como o vereador Mira falou, eu acho que as coisas têm que ser colocadas no papel, né? Talvez uma proposta, que é o que eu estou estudando agora para propor, é até interessante, que eu acho que o nosso pensamento caminha na mesma direção, né? Mas que os loteamentos obrigatoriamente tenham que destinar para a área institucional as regiões mais centralizadas, né, que distantes da periferia, porque eu acho que aí a gente vai ter uma área institucional que, de fato, vai atender o interesse da população. Até na questão de leiloar, porque hoje a gente vai leiloar qual área institucional? O canto triangular do loteamento. O valor arrecadado não vai ser alto. Talvez nem tenha tanto interesse assim. Mas se a gente tiver áreas bem localizadas, aí eu acho que realmente a gente vai conseguir essa política da maneira como você propôs.
Tem algumas bem localizadas, sim. E a gente está tomando cuidado, vereador, de exigir que o sistema de lazer também não seja lá num cantinho, seja centralizado, para formar uma praça central, onde a pessoa vão se reunir à noite e tal, tal. E também é permitido que o sistema de lazer é dentro dos 20% de área verde. A CETESB permite que você faça um sistema de lazer até 50%, mas a nossa legislação é só 30%. Então, 30% dos 20 são 6%. Geralmente dá uma área enorme. Fica até absurdo. Mas a gente não está permitindo que o cara faça só 1% dos 6% que ele pode fazer, né? Ele tem ali no 2%, 3% para ficar um sistema de lazer bom e bem centralizado. A gente está tomando cuidado de exigir isso aí de um ano para cá. Antigamente era feito do jeito que o legislador propunha, era aceitado. A gente está mais exigente nessa parte, tá?
Tudo bem? Presidente?
Não, é assim, ó. A gente, eu falei outro dia aqui numa sessão, numa reunião de comissão, de audiência pública, sobre o resíduo sólido. Excelente, uma audiência espetacular, só que até agora nós não avançamos. Nós não avançamos, o Poder Público não avançou, está do mesmo jeito. Esse projeto está tramitando aqui há um certo tempo, passou para a Comissão de Justiça e Redação, já está com o parecer pronto da Comissão de Justiça e Redação, esse projeto. A Comissão do Solo vai fazer a avaliação. Agora, o que nós vamos avaliar? O projeto ou o projeto com algumas propostas que nós fizemos? De pegar essas cinco áreas aí que não foram definidas ainda, colocar nessa lei, né, fazer um debate maior sobre essa área aí, colocar no papel essa faixa de área industrial, não só nessa região aí, como lá no outro setor da cidade.
Em todas as rodovias, né? Porque estão mexendo nessa área agora, né?
Porque cria a expectativa, agora fez, vai fazer o parecer, vão votar a favor ou contra, mas nós temos que fazer audiência e tirar, aplicar aquilo que é bom da audiência, aplicar dentro do projeto de lei e transformar isso em legislação, né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo, sonhando, e temos que sonhar mesmo, e depois chegar a votar do jeito que está aí. Não. Ou a gente coloca, as colocações que nós fizemos aqui, coloca para dentro, coloca no papel, e nós vamos votar. Vai ser daqui um mês, dois meses, daqui seis meses? Não sei. Mas nós vamos avaliar, né? Então, é isso que a gente precisa sair daqui, senhor vereador, com uma definição.
Com certeza.
Porque senão depois fala, a Câmara não aprova, a Câmara está segurando, a Câmara está embaçando. Não. É melhor colocar no papel, fazer um acordo, chegar aqui, faz mais audiência pública, vamos fazer assim, vamos votar, né? Aí depois cada um vota do jeito que quer, no mérito, mas a gente tem que sair com uma posição, porque não adianta conversar e não fazer. Tá? Isso aí a gente já está cheio.
O que você está falando é o princípio da função social da cidade, senhor presidente. Então, se não houver um planejamento, participação popular efetiva, estudo técnico, a cidade não avança. Só na conversa e diálogo, mas tem que estar documentado para que possamos trabalhar para o futuro da nossa cidade. E espero que essa gestão dê o início de uma mudança de comportamento, tanto de administrativo, de comportamento político. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Quando a pessoa tem o interesse de estar na questão pública, eu acredito que é para servir. Eu acredito que esse é o desafio, é servir. E é o exemplo de cidades que temos. Como eu coloquei alguma cidade aí, onde estavam as pessoas de interesse público debatendo um assunto primordial, que é o crescimento e o futuro da sua cidade. Não ficando debatendo, já torcendo para uma administração, vai para um canto ou para o outro, é culpa de um, é culpa de outro, é culpa de outro. Quando assume, faz a mesma coisa e continua do mesmo jeito. Então, um pensamento político diferente tem que ter.
Senhor presidente, se permite me complementar, eu acho que, indo de encontro com o vereador Almeida falou, e que eu disse anteriormente, né? Eu acredito que aqui a gente faz parte do mesmo time, um time que está à frente dessa cidade, de uma certa maneira, gerenciando, tomando decisões para o bem da população. E é uma oportunidade, como o vereador Almeida bem colocou, senhor presidente da casa, né? De transformar esse projeto, que hoje é um projeto da prefeitura, num projeto que seja nosso, coletivo. Que a gente tenha participado também dessa elaboração, não de uma maneira, eu acho, palpiteira, mas de uma maneira oficial, de uma maneira técnica. Estudada, de uma maneira técnica.
Técnica. Mais alguém? Só queria justificar aqui...
Presidente, só para complementar, mas essa lei, ela trata do zoneamento. Né? Então, nós devemos se alterar, tudo focado para o zoneamento. Essa questão de futuras vias, aí já é uma outra matéria, que né, já envolve a parte de arruamento, né? Mas eu creio que é o momento da gente definir o zoneamento, né? Fazer algumas revisões, inclusive, se tiver mais alguma coisa, e acrescentar. Né? Então, não é tão difícil, não. Dá para mexer, dá para trabalhar em cima. E eu acredito que nós, como o Rafael falou, nós queremos dar nossa participação como legislador e como cidadão também. Né?
Bem, aqui nessa casa está aí representante de comissões, Rafael, né? Legislação, Adão Ricardo, o senhor presidente, tem conhecimento, muito importante, nós da comissão, tem o Murilo, tem o Célio, tem a pessoal, a equipe técnica. Eu acho que é um debate importante, democrático, de estar trabalhando nesse sentido, não é, secretário? De repente, é um início aí de uma mudança de comportamento político e do futuro da cidade. Né? Eu quero só deixar registrado aqui a justificativa da ausência do Pedro Wagner, que mandou aqui, e do Claudinei Aparecido Jesus, rezador, justificou a sua ausência. Mais algumas colocações, informação, e quero cumprimentar aqui também o ex-secretário da Administração 2017-2020, doutor André, na qual teve uma contribuição para o nosso município, está aqui presente, cumprimento, doutor André. Todas as contribuições apresentadas serão registradas, analisadas, poderão contribuir para o aprimoramento do projeto em tramitação nesta casa. E, em nome da comissão, agradeço a presença de todos, os vereadores, secretários, público presente, e a participação popular é essencial para a construção de uma cidade melhor, mais justa e organizada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito produtiva. Preparou, né, secretário?